Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Pode Prevenir, podcast mais segurança e saúde no trabalho, de bem com a prevenção, de bem com a vida. Eu sou Cíntia May e vamos falar nesta edição sobre nanotecnologia. Acompanhe. O conhecimento dos impactos das novas tecnologias na vida das pessoas e no meio ambiente não anda de mãos dadas com a velocidade das inovações. Um campo, por exemplo, que vem causando assombro em estudiosos e especialistas é a nanotecnologia. Uma definição simples para um assunto tão complexo é que a nanotecnologia é a capacidade de manipular materiais em uma escala muito pequena para criar novos produtos. Só para dar uma ideia, a nanopartícula é 1000 vezes menor que o diâmetro de um fio de cabelo. Dá para imaginar? A verdade é que já existem milhares de produtos disponíveis no mercado com nanopartículas. Alguns maravilhosos que parecem fazer parte do mundo da ficção. Muitos, no entanto, nem sabemos que contém nanopartículas e isso pode ser um grave problema. Segundo a pesquisadora da Fundacentro, Arline Arcuri, que coordena o projeto de pesquisa da entidade sobre os impactos da nanotecnologia na saúde dos trabalhadores e meio ambiente, os investimentos em estudos nessa área ainda são muito precários.
Tem, vamos dizer assim, uma meia dúzia, umas 10 nanopartículas, já tem um razoável número de estudos toxicológicos, né? Principalmente estudos toxicológicos. Só que tem muito mais coisas novas sendo produzidas. Então, o estudo desses impactos, eles seguramente não representam 10% do que se está sendo produzido de coisas novas. Nos Estados Unidos, todo investimento no NIOSH, na OSHA, no EPA, dessas agências que estariam mais preocupadas com a questão da saúde, do segurança do meio ambiente, visa 6% de tudo que os Estados Unidos aplica em pesquisa e nanotecnologia. Então, você não pode dizer que não está feito nada. Tá, já tem livros, revistas sobre nanotoxicologia, já tem até várias publicações. Só que frente à avalanche de coisas novas, eu avalio que ainda é muito pouco.
Como tudo é muito novo, fica ainda mais difícil identificar os danos causados à saúde pela exposição às nanopartículas.
A rigor, esses produtos são recentemente novos. E estudo epidemiológico que dê confiança para que um cientista ou uma agência internacional como a IARC venha a dizer, não, essa substância é reconhecida como cancerígena, depende muito estudo, não pode ser um ou dois, né? Então precisa ter um acúmulo de estudos para chegar nesse ponto. E isso não existe ainda. Há pouco tempo que tem assim, uma disseminação de produtos nanoestruturados no mercado ou que estão sendo feitos. Muitos deles ainda são em níveis laboratoriais e aí o estudo é muito mais precário, né? Às vezes algum estudo em animais, às vezes algum estudo teórico, enfim. Tecnologia, na verdade, não é uma coisa só, são vários, né? Cada unidade industrial que tem nanotecnologia tem um outro produto, tem uma outra formação, tem um outro objetivo, tem uma outra toxicidade, então é difícil falar genericamente. Mas tudo é novo.
A nanotecnologia também já vem sendo utilizada na medicina, inclusive para levar medicamentos até células cancerígenas para evitar que as saudáveis sejam atingidas. Ouça o que diz a pesquisadora.
Cada nanopartícula, como cada substância química, ela tem um efeito diferente no organismo. O que a gente sabe é que, potencialmente, as nanopartículas são tão pequenas que elas podem entrar em qualquer parte do corpo, em qualquer célula. Então, se elas vão causar um dano ou se elas vão ser remédio para a célula, depende do tipo de nanopartícula. É preocupante por conta da capacidade dela poder entrar em qualquer tecido do nosso organismo, em qualquer célula. Então, hoje, por exemplo, as nanopartículas podem ser usadas para produzir medicamentos que carregam o princípio ativo do medicamento mais facilmente para dentro da célula e provoca a cura de um câncer, por exemplo, como ela pode também levar para a célula, ou ela própria tóxica, ou ela pode levar um componente tóxico do ambiente para dentro da célula.
Arline chama atenção para outros possíveis efeitos ainda desconhecidos e também a longo prazo.
Quando uma pessoa toma um medicamento para fazer esse tipo de tratamento, ele está tomando muito mais do que o necessário. Isso significa o quê? Que boa parte dele vai ser eliminado pelo organismo através das fezes, da urina, isso vai para o meio ambiente, vai para o rio e vai saber o que vai provocar lá na frente com outro tipo de vida. Então, se a gente está lidando com coisas absolutamente novas, difícil de prever o impacto, sabe? E tem muito pouco estudo preocupado com esses impactos. Que não sei nem se seria possível prever todos os tipos de possíveis impactos que poderiam acontecer. É uma coisa extremamente complexa, porque essas nanopartículas têm um comportamento muito diferente do mesmo material em escala maior. Os próprios cientistas, eu já tenho lido vários depoimentos, eles mesmos ficam surpreendidos com as propriedades que eles descobrem de determinadas nanopartículas que eles desenvolveram. E é realmente um momento de muita incerteza. Ninguém pode ser contra desenvolver um medicamento que cure AIDS ou que cure câncer sem a pessoa danificar as células boas. Só que, será que curar AIDS de repente lá para frente não dá uma doença mais grave? Não sei. Então o que acontece? Ele descobre medicamento, coloca no mercado, funciona e daqui a uns anos talvez se consiga perceber que aquilo deu uma outra coisa completamente diferente mais para frente, né?
A pesquisadora explica como a complexidade do universo da nanotecnologia dificulta identificar os riscos para a saúde de quem manipula essas substâncias, ou seja, os trabalhadores.
Cada tipo de indústria, cada tipo de produto, ele corresponde a um risco completamente diferente. Agora, na indústria química, por exemplo, na indústria de plástico, já é clássico que se coloque na produção de um objeto plástico aditivos que não são exatamente o polímero do plástico. Você coloca um aditivo que vai dar cor, outro que vai dar transparência, outro que vai dar flexibilidade ou dureza, enfim. Até uns anos atrás, isso tudo era usado em macro escala. Agora está sendo colocado em nano escala. Então, o que acontece? Aqueles sistemas de exaustão para conter o particulado que poderia ser gerado não necessariamente são suficientes para proteger o pessoal quando trabalha com nanopartícula, que é muito mais levinha, ela se esparrama no ar muito mais facilmente, quanto nanopartícula não é nem visível, e depois pouco se sabe o que ela faz dentro do organismo. O trabalhador pode respirar, ela pode se decompor, ela pode agir de outras formas. Tem alguns estudos que mostram que algumas nanopartículas, elas entram no nosso corpo e o nosso sistema imunológico não reconhece, porque é tão pequena que ele não percebe que tem alguma coisa agressiva que entrou no corpo. E aí vai saber o que vai acontecer. Então não dá para generalizar. Tem que na indústria química seja mais grave, porque você vai trabalhar com o material em nanoescala, principalmente se esse material for um pó e for insolúvel, então ele tem uma gravidade maior. E, por exemplo, na indústria de celular, do ponto de vista toxicológico, o risco é mínimo. Então é difícil você fazer uma generalização. Você imagina, hoje já é difícil o médico reconhecer uma doença ocupacional, mesmo de produtos químicos que são conhecidos tóxicos há mais de 100 anos, como é o caso do benzeno. Você imagina as novas doenças que poderão começar a aparecer com produto na nanoescala se o médico não tem a mínima ideia que o trabalhador se expôs, nem o trabalhador se sabe disso, porque ele não é informado pela indústria que mudou o produto e mudou a escala do produto.
Diante das incertezas dos possíveis efeitos da nanotecnologia, a recomendação da Fundacentro é adotar o princípio da precaução.
A gente tem sistematicamente falado no chamado princípio da precaução, que é um princípio que fala o seguinte: quando você não tem certeza absoluta de que um produto não é perigoso, você suspeita que ele pode vir a ser, como é o caso do material na escala nanométrica, você tem que fazer todo o possível para não ter contato com esse novo produto. É uma regra geral, assim, né? A gente tem procurado interferir, na medida do possível, na obrigatoriedade de pôr no rótulo, pelo menos no rótulo, que o material tem nanopartícula. Pelo menos o consumidor vai saber, o trabalhador também tem que ter o direito de saber que está lidando com um produto novo. Sabendo dessa informação, você toma cuidado, né? Evita de estar consumindo, evita de estar se expondo. O problema é você ter certeza de que você está lidando com esse material. A gente tem feito uma série de histórias em quadrinhos justamente para alertar sobre o problema, mostrando assim, em cada setor econômico possibilidades de exposição, para os trabalhadores começarem a se preocupar com isso e começarem a ficar mais atentos e exigirem condições mais seguras de trabalho.
Até agora foram lançadas 4 histórias em quadrinhos: O Transporte para um Novo Universo, Maravilhas e Incertezas no Universo da Química, Um Universo em Construção e Nanotecnologia no Campo. Em breve será publicada uma edição voltada para o setor metalúrgico automotivo. O material está disponível na página Pesquisas no site do Pode Prevenir. Confira. E nós vamos ficando por aqui. Na próxima terça-feira, volto com mais informações para você. Participe, compartilhe. Pode Prevenir, o seu podcast de segurança e saúde no trabalho. Informação de qualidade, direto da fonte. Até lá!